Bom dia a todos.
Só não passa.
Temos aqui um bom dia a todos, senhores procuradores, bom dia Augusto, professor Maci, bem-vindo de volta. Temos aqui o primeiro fato, que é designar alguém para funcionar como secretário ad hoc, porque o doutor Paulo não está, a doutora... Temos algum candidato?
Por aclamação.
E foi isso que eu estou indagando aqui. Doutor Carlos Augusto, aceita a incumbência? Funciona hoje como secretário ad hoc? Pode ser? Então, ok. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 18 de junho. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Nós temos o quórum. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária dia 11, já encaminhada a todos, aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Passa a palavra em seguida logo ao nosso corregedor.
Bom dia a todos. Quero saudar a todos os nossos colegas na pessoa do Procurador-Geral. O resumo das nossas atividades nesta semana, eu vou ler rapidamente. Ontem, 17 de junho, a Corregedoria realizou visitas ordinárias à Promotoria de Justiça Civil e a 2ª Promotoria de Justiça Especial da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, titularizadas respectivamente pelos promotores Luiz Fausto Dias Valois Santos, Julival Pires e Bolsas Neto. Estiveram presentes nos trabalhos correcionais o Corregedor-Geral, o promotor assessor da Corregedoria, Dr. Augusto César Leite de Rezende, e a coordenadora geral, a doutora Creuza Figueiredo, que realizou visita de inspeção. O advogado Antônio Henrique Menezes de Melo, representando a OAB, e os auxiliares das promotorias correcionadas. O promotor de justiça, doutor Luiz Fausto, relatou as atividades que vinha exercendo na unidade, que detém atribuições para atuar como fiscal da lei em processos cíveis na defesa dos direitos da criança e do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência. Dentre as principais ações ajuizadas no último ano, destacam-se medidas protetivas de menores em situação de risco e pessoas com deficiência e uma reforma predial do Conselho Tutelar, entre outros. Na 2ª Promotoria de Justiça Especial, cuja atuação judicial é vinculada ao 2º Juizado Especial Civil e Criminal de Socorro, as atribuições extrajudiciais são nas áreas relativas aos direitos à educação e ao patrimônio público e à previdência pública e à defesa da ordem tributária. O promotor de justiça, Dr. Julival Pires, informou as principais ações ajuizadas, a exemplos de ações civis públicas, com o objetivo de reformar escolas públicas, construir creches, além de ações de improbidade administrativa em face de gestores públicos. Em ambas as unidades, foi verificado que os serviços ministeriais encontravam-se absolutamente atualizados, não havendo qualquer processo judicial em gabinete. Também, no mês de junho, a Corregedoria visitou a 2ª e 4ª Promotoria Distritais de Aracaju, titularizadas pelas promotoras de justiça doutora Ana Cristina Aragão de Carvalho e a doutora Edgilda Rezende de Lima Guerra, respectivamente. A atribuição das unidades é vinculada à 23ª e 25ª Vara Cíveis da capital, localizada nos fóruns integrados 3. A correção também se deu nas 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões, cujos promotores titulares vêm atuando atualmente por designação nas 23ª e 25ª Vara Cíveis de Aracaju. Serão elaborados relatórios conclusivos sobre a situação encontrada nas unidades para posterior encaminhamento ao Procurador-Geral e demais integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. Essa é a nossa manifestação.
Agradeço ao doutor José Nias pela manifestação. Em seguida, passo a palavra à coordenadora-geral, doutora Maria Creuza Brito Figueiredo.
Seleção, uma questão de ordem rapidíssima.
Não.
Doutor, o senhor poderia depois remeter esse e-mail eletrônico para efeito da ata? Porque Vossa Excelência deve ter esse material em e-mail eletrônico.
Sim.
Então, era só passar para o pessoal da secretaria, por gentileza. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Atividade da coordenadoria, como já falou o corregedor, nós fomos ontem, 17 de junho, inspecionar a Promotoria de Justiça na Cidade do Socorro, que tem como titular o promotor Luiz Fausto Dias Valois Santos, bem como a 2ª Promotoria de Justiça Especial, também na Cidade do Socorro, que tem como titular o promotor Julival Pires Rebouças Neto. Os trabalhos de inspeção ocorreram dentro da normalidade, tendo sido inspecionados os autos de todos os procedimentos extrajudiciais, cíveis individualmente. A memória da visita será consubstanciada em relatório próprio, que será encaminhado aos órgãos de administração. Amanhã, 19 de junho, o Ministério Público de Sergipe, através da Coordenadoria Geral e em parceria com a Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, levará o MP itinerante ao povoado Serra do Machado. Os serviços estarão disponíveis à comunidade e região das 9 às 12 horas na Praça Central São Sebastião, onde a unidade móvel será instalada. Em Ribeirópolis será realizada a quarta etapa do projeto do MP itinerante em 2015, que tem previsão ainda de visitar alguns outros municípios sergipanos, conforme cronograma divulgado anteriormente. Pessoal.
Agradecer a doutora Creuza. A palavra agora está com o senhor ouvidor, suplente doutor Ernesto.
Eu quero dizer, senhor procurador-geral, colegas procuradores de justiça, colegas promotores, quero dizer que os trabalhos da ouvidoria nos correm dentro da perfeita normalidade.
Obrigado. A manifestação agora dos procuradores de justiça. Se alguém tiver alguma manifestação a mais a fazer, antes de entrarmos na ordem do dia. Já que ninguém tem, eu só quero fazer uma observação aqui para aquele pleito do Dr. Moacir que foi colocado na sessão anterior. Eu já preparei um expediente ao presidente do DR e aquelas medidas eu já estou encaminhando, acho que ainda hoje, sobre a questão da Rota do Sertão. E aí aproveitei também e pedi que ele levantasse nas outras regiões do estado. Ele deverá responder, dizer como é que vai fazer, alguma coisa. E se for o caso, depois eu já tenho convida para vir aqui no Colégio de Procuradores. Então eu mando cópia depois do expediente aos senhores todos. Pois não.
Inicialmente a gente ia deixar para depois.
Não, tá? Não está marcado nada, não. Eu estou dizendo, a depender da resposta dele.
Proposta,
isso.
Convida,
eu fiz um apanhado, fiz um histórico do que foi discutido aqui, do que foi colocado, e aí que ele apresente para a gente, ele pode até dizer que não tem, ou que tem, e a gente vê depois como é que faz. E eu estou mandando cópia também para os promotores, porque aí, a depender da resposta dele, cada um pode tomar alguma medida nesse aspecto.
A proposta que o nosso decano acha, não é, acho que depois da execução de alguma...
Não, eu estou dizendo assim, para a gente apreciar aqui, mas não tem nada de convite não, apenas o expediente, só para análise.
Valeu.
Ordem do dia, apreciação do parecer da Comissão de Assuntos Administrativos do Colégio de Procuradores de Justiça no procedimento administrativo 003-2014, é aquele procedimento que trata da redistribuição, foi distribuído a todos, né, eu mesmo já fiz a leitura, e a comissão aprovou por unanimidade o opinamento pelo indeferimento, e aqui argumenta juridicamente, então eu passo a palavra e os autos ao presidente da comissão, o doutor Rodomarco Nascimento.
É só um equívoco, doutor Rony, se você não me permite, que atualmente o presidente é doutor José Carlos de Oliveira Filho. Todavia, esse parecer...
Foi na época que o senhor era presidente, perfeito.
Apenas
perfeito.
Só para...
Se o senhor quiser manifestar...
Para o registro.
Perfeito, apenas porque você não se conduziu na época.
Exatamente. Então. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, senhora Coordenadora, senhor Ouvidor do Ministério Público, distintas colegas procuradoras, senhores procuradores, senhores promotores, servidores da casa. 21 servidores públicos, oriundos do Poder Executivo do Estado de Sergipe, atualmente cedidos ao Ministério Público, pleitearam ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça que fosse postulado junto ao Governo do Estado de Sergipe, abre aspas, a remoção de tais servidores, a fim de que passassem a fazer parte do quadro permanente de pessoal do Ministério Público sergipano. Alternativamente, pugnaram pela elaboração de um projeto de lei que contemple a aludida medida. Inicialmente, senhor Procurador-Geral, prezados colegas, é de salientar que, tecnicamente, os requerentes desejam, na verdade, é a redistribuição. Isso porque o Instituto da Remoção significa, nos termos do artigo 61 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe, a mudança do local de exercício do funcionário sem que se modifique a respectiva situação funcional, fecha aspas, o que não coincide com o requerimento ora analisado. Já a redistribuição, à luz do artigo 66 daquele diploma, ou seja, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe, caracteriza-se pela translação do cargo com o respectivo ocupante do quadro do Poder Executivo para o quadro do poder de pessoal de outra entidade. Nesse passo, anotamos ainda que o provimento é o ato administrativo pelo qual o servidor público é investido no exercício do cargo, emprego ou função pública, podendo ocorrer em dois momentos, originário e derivado. E será originário quando não houver uma relação jurídica pré-existente entre o servidor e a administração pública. Para o derivado, porém, faz necessária a pré-existência dessa relação. E a única forma de provimento, senhor Procurador-Geral, como é difuso, é o provimento originário, atualmente compatível com a Constituição da República, é a nomeação. Esta, em se tratando de cargos efetivos, depende sempre e sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Com essas premissas, voltando aos olhos para o caso em apreço, adiantamos que o pleito se mostra inconstitucional e ilegal. Fere, prima facie, a Carta da República, pois busca os peticionários uma espécie de provimento derivado, não autorizada pela Constituição Federal. No campo da legalidade, é de se ressaltar que o Ministério Público de Sergipe tem, à luz do artigo 36 da Lei 8.625, de 1993, quadro de pessoal próprio, distinto de qualquer poder, devidamente instituído no âmbito da Lei Estadual número 6.450, de 2008, sendo composto apenas e tão somente por cargos e carreiras de técnico e analista do Ministério Público. A ordem constitucional vigente determina ainda que a investidura em cargo em emprego público exige prévia aprovação em concurso público. É a inteligência do artigo 37, inciso 2 da Carta de 88, consagrando o princípio do concurso público. Essa norma foi reproduzida no âmbito local já na mencionada Lei Estadual 6.450/2008, mais precisamente em seu artigo 4º, que assim expressa. O ingresso nas carreiras dos serviços auxiliares do Ministério Público, conforme a área de atividade ou especialidade, deve se dar por concurso público de provas ou de provas e títulos, na primeira referência do respectivo cargo, observada a reserva percentual de cargos com provimento por portadores de necessidades especiais fixadas em legislação estadual. Com essas premissas e com essas considerações breves, senhor Procurador-Geral e prezados colegas, ratifica a Comissão de Assuntos Administrativos o parecer já lançado nos autos do procedimento número 3/2014. Todavia, reconhece os relevantes e notórios serviços prestados pelos postulantes. Todavia, no ponto de vista jurídico, carece de fundamento legal o pedido dos termos formulados. O encaminhamento que nós fazemos de forma unânime, senhor Procurador-Geral, é pelo indeferimento do pleito, ratificando já o conteúdo que consta nos autos do nosso parecer, o nosso encaminhamento.
Eu acho que todo mundo já leu o parecer, né? Acho que todo mundo tem conhecimento. Então, eu submeto a apreciação dos senhores procuradores.
Pela ordem, se Vossa Excelência pudesse me passar os autos, eu queria só tirar uma dúvida que me assalta aqui nesse momento. Eu não sei se guarda alguma verossimilhança. Não quero me contrapor ao é que foi juntado com o pedido dos postulantes procedimento do Conselho Nacional do Ministério Público, julgado em 20 de junho de 2013, por maioria, é isso essa dúvida que eu queria tirar. E a ementa diz assim:
Isso foi no âmbito da Justiça Federal, viu, doutor? E da, mesma situação. Não, essa decisão do Conselho Nacional de Justiça.
Não, é algo que Não, perfeito. É algo que
eu quero adiantar. Não, não tem nenhuma relação. Nenhuma pertinência conosco. No âmbito estadual. Exato. E diga. Nível no âmbito federal.
Não, é apenas um fato. Um fato dentro do voto que eu queria trazer aqui para a Vossa Excelência é o seguinte. Em 20 de junho de 2013. Não, me perdoe. É porque eu sou sábio. Havia um desembargador que nós conhecíamos que dizia o seguinte: eles não discutem a coisa porque eles não lerem. Lembra, doutor Marci? Não lerem, então não estou. Eu queria só chamar a atenção para um fato aqui, dizendo o seguinte: diz o relator. Ante exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente os feitos para determinar que a administração do MPU envide esforços no prazo de X dias, no sentido de estabelecer com o Poder Executivo Federal um acordo para manter até o advento de suas respectivas aposentadorias. É nesse ponto que eu queria saber se existe alguma possibilidade, se fosse é o caso também.
Doutor Zé Carlos, eu tive também essa preocupação, então, até que no primeiro momento, certo, que nós fizemos isso. a leitura.
Porque na verdade, doutor Zé Carlos, me desculpe.
O pedido é o que nós chamamos de trem de alegria.
Isso já passou, viu, o doutor? Mas eu entendi a preocupação do doutor Zé Carlos. Acho que tem semelhança com essa
preocupação. Foi comungada aqui com os membros.
Se
tinha, não era.
Se tinha semelhança com o caso. Tem. Mas não para ser redistribuído, ser relocado. Tem para o quê? Manter a requisição. Se quiser como precedente, para manter a requisição.
Não, e eu posso segurar vocês. Obviamente que cada mandato aqui de procurador-geral é de 2 anos.
E mesmo
as gestões que,
doutor Celso.
Viu, doutor Rodomarco? As gestões que forem seguindo, tem mantido. Não, a gente só fez aquela situação anterior por conta da grave situação e que a própria lei diz. Quando a coisa aperta, você começa pelos comissionados, pelos aqueles que estão requisitados. Mas se as coisas caminharem bem, obviamente que é interesse de toda a gestão, eu acho que todos aqui,
e todos nós,
senhores, que se mantém até a aposentadoria. Isso não há de dúvida. Agora, a gente não pode firmar acordo nesse sentido, nem ajustar nada. Por quê? Porque tudo depende das situações que a gente foi encontrando pela frente. Mas, claro, mas se depender de nós todos aqui, se as coisas caminharem bem, é interesse todo de todos nós.
Se dependesse de
serviço que eles prestam aqui, isso é importantíssimo.
Eu creio que nenhum de nós.
E eu diria mais além, doutor Domago, além do humanitário, pela qualidade do serviço. Eles formaram a instituição
com todo cuidado, porque são pessoas humildes.
Não, e o detalhe:
de coração partido,
eles ajudaram a formar a instituição aqui quando não havia concurso público. É bom que se frise. Agora, a gente acompanha passo a passo a situação.
Mas.
Então,
continua aí.
Perfeito, e acho que é pertinente, sim, doutor Carlos. Então, aprovado por unanimidade. Pois não, doutor Rossi.
Eu, a princípio, senhor presidente, meus procuradores, a princípio, eu tinha a mesma e mantenho a mesma opinião do doutor Rodomarques. No entanto, essa observação feita por Dr. Zé Carlos e por Dr. Celso, me parece que seria, talvez, uma solução para que nós pudéssemos manter ainda esses funcionários aqui do Ministério Público. Observe bem, aí não seria, como o Dr. Celso falou, não seria nem uma redistribuição, nós não estaríamos embarcando nessa canoa da redistribuição, né, dando esse cunho de legalidade a esse provimento, como bem esclareceu o doutor Rodomarques no trabalho que foi lido aqui, não estaríamos, de certa forma, burlando a lei. Nós estaríamos apenas, pelo que o doutor Zé Carlos levantou em decisão. A decisão foi de onde, doutor?
Do Conselho Nacional do Ministério Público,
numa situação do Ministério Público da União, né? Mas que é uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, a quem nós estamos subordinados administrativamente, né? Eu acho que o que está se propondo aí é que se faça, não é um direito, uma obrigação para se fazer. É pelo que eu entendi. Então seria uma obrigação de se fazer. Mas se fazer um acordo com o Poder Executivo, que é onde a origem desses funcionários, para que continue essa sessão até quando o Ministério Público, digamos, tivesse interesse e condições de manter.
Mas só para esclarecer, professor, o nosso ato postulado, já autoriza, só depende se o Ministério Público não quiser. Da maneira como é feita hoje, as sessões elas são por prazo indeterminado. Já existe o acordo. Nós já temos o acordo. Tanto é assim que aqueles que foram devolvidos só foram por conta do Ministério Público fazer a devolução. Ou seja, o acordo já existe. Formalmente hoje já existe o acordo. Só não ficam aqui no dia que o Ministério Público não puder e não quiser que eles fiquem. Na verdade, não quiser, nós queremos.
Só para um esclarecimento. Não. Isso não significa, no caso, que a decisão nossa aqui implicará na devolução desses funcionários.
Sim, não, nenhuma não, de jeito nenhum. Isso apenas era, eles estavam argumentando o direito de vir para cá de forma definitiva. E aí a comissão entendeu que é um pedido juridicamente impossível, mas permanece a situação atual. Ninguém
e essa
aqui
hipótese, doutor,
será devolvido por conta desse procedimento. É isso que eu estou querendo reafirmar aqui e pontuar. Na verdade, só haverá possível devolução se nós tivermos com problemas relacionados à LRF, e aí a própria lei determina que essas situações sejam resolvidos, mas esse procedimento não tem implicação nenhuma em relação à vida dos servidores, esse procedimento.
E além disso,
então,
só para esclarecer, doutor Rony.
Então torna-se efeito praticamente as ponderações do doutor Zé Carlos.
Perfeito.
Doutor Rony, só para esclarecer, e essa hipótese não foi...
Perfeito. Não foi aventada no procedimento também, isso.
É bom que...
Mesmo porque eu quero reafirmar a preocupação que foi colocada,
que
o acordo já existe. Só esse acordo não vigorará mais no dia que o próprio Ministério Público, assim, não quiser, e aí, por conta daquelas razões, já foi explicado.
Inclusive, doutor Rony...
Ou seja, não mexe com a vida de ninguém.
Doutor Rony, inicialmente a comissão foi mal interpretada por alguns servidores da casa, viu?
Não, mas o pior de tudo...
Venderam a imagem... Venderam uma imagem que não era...
Mas, na verdade, a comissão, com todo respeito a quem pensa em contrário, o argumento da comissão é juridicamente perfeito. Com o concurso público, com o nosso quadro, a gente podia ter a maior boa vontade de fazer, doutor Adomar, mas legalmente impedidos de fazer.
E eu confesso, se dependesse da vontade pessoal...
Senhor presidente, cumprimento a todos. Eu proponho a Vossa Excelência que, em face disso, anunciado que eles permanecerão aqui enquanto forem necessários e enquanto nós pudermos custear esse serviço, eu gostaria que, na eventualidade de que essa necessidade surja, que antes de devolvê-los, que Vossa Excelência nos ponha a par dessa situação para que possamos discutir alternativas.
E eu espero que na administração do doutor Rony isso não aconteça.
Não, a proposta é a seguinte, doutor. Assim,
que nós deliberemos se houver a necessidade. Doutor, eu também espero, doutor Rony. Eu estou torcendo muito.
Ao que eu percebi...
Eu aqui, os promotores centrais, todo mundo aqui torcendo, que é do mesmo. Mais ninguém, pelo amor de Deus.
Para atender o doutor,
claro,
aqui,
claro.
Eu vou explicitar melhor o que é que eu proponho. Ao que me parece... A conclusão da comissão é de que, no momento, é juridicamente impossível.
Não, no momento não, não é impossível. Não, agora a situação fica como está.
A legislação,
né? Exatamente.
No momento, é juridicamente impossível atender o pleito.
Perfeito.
Vossa Excelência anunciou sua disposição de mantê-los no
quadro. Claro.
Enquanto houver provisão financeira.
Provisão e a questão da LRF, com certeza. Não mexe nada com a situação deles.
Isso está posto.
Perfeito.
Agora, o que é que eu proponho? Eu proponho que, se
houver a possibilidade ou a discussão, eu trago a discussão para cá, colega. Eu trago.
Devolvê-los.
Eu trago a discussão para cá.
Que nos permita
opinar e discutir. Eu trago a discussão para cá.
E eu reitero, na sua.
Eu trago.
Acontece.
Eu trago, mas se precisar acontecer, eu terei que trazer. Eu trago. Se houver necessidade, pode ter certeza. E eu concordo, doutor Isolta. Não tenho dúvida. Não, eu só farei se não tiver dinheiro. Porque aí não tem. Se eu fosse multimilionário, eu traria uma porta de dinheiro para o Ministério Público para poder pagar. Mas
Tony, porque não se trata, esse meu apelo se justifica pelo fato de não se tratar de um só servidor.
Claro, claro.
Então não é uma situação isolada, pontual, que pode ser tratada pela discricionalidade do administrador. Mas é um contingente precioso.
Perfeito.
Que trabalha conosco já há muitos anos.
Não tem problema nenhum, trago sim.
Trago. Uso é que incorpore essa sugestão ao parecer da comissão.
E seria um adendo, né?
Veja só, não é objeto do parecer. Não é objeto do parecer, eu acho que não é o caso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se houver a possibilidade, que eu espero que eu não seja compelido a trazer essas novas discussões, que eu farei, trago para cá.
A mim me basta que registre a ponderação.
Já está registrado. O meu compromisso está registrado, o compromisso, e trago sim, sem problema nenhum.
Eu só questiono o seguinte: quando as coisas ficam no campo pessoal, são muito perigosas.
Não, mas não está no campo pessoal, não. Está no institucional mesmo.
Sabe o dia de amanhã.
Claro, com certeza.
Deveria ser uma decisão da instituição.
Mas o pior de tudo, ele não está no procedimento, não é objeto, na verdade, né?
Porque Vossa Excelência pode.
O que eu posso. Não, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: porque, na verdade, o Torizol já pontuou muito, é um ato de gestão, né? Que a gente tem que adotar, mesmo porque se vier qualquer consequência, vem para o gestor, para o ordenador de despesa, que sou eu, para o padre do Conselho Nacional. Mas eu estou firmando o compromisso de escutá-los quanto a esse episódio. E aí não tem problema nenhum, pode ter certeza disso. O que eu digo assim, eu gosto de cumprir. Fielmente. Eu estou sem bigode, mas gosto daquela história do filho.
Agora eu quero fazer um registro que a intenção de todos nós, inclusive da comissão, é de proteger esse pessoal.
Claro, com certeza.
Agora, se não há uma fórmula jurídica, claro, se não há uma permissão jurídica, não há o que fazer. Então, não é aceitável que. E não é justo que se faça nenhuma censura à comissão que agiu.
Não, pelo contrário. Espera aí, eu quero até registrar. Eu quero aproveitar para deixar gravado e parabenizar a comissão, porque aceitou discutir a questão, que nunca tinha sido discutida aqui no âmbito do Ministério Público. Quando os servidores começaram a levantar essa discussão, e aí foi que foi até sugerido, façam um pleito para que a gente possa analisar. Agora, se juridicamente a análise foi que era impossível, o que é que pode ser feito? Então, a comissão fez tudo o que era possível.
Todos os integrantes receberam comitivas dos servidores aqui individualmente, né, e dialogamos com cada um deles.
Então, é desejar através de palavras que se resolva isso, é uma coisa. Botar por escrito Que se faça, é preciso fundamentar juridicamente, é preciso que tenha amparo legal. Se não tem, paciência. Não é esse o desejo íntimo da comissão, dos que integram a comissão, mas a expressão da vontade da lei.
E de qualquer maneira,
que eu espero algum dia.
É um número muito pequeno hoje.
Apareça um provimento para essa pretensão.
Ou seja, possivelmente nós poderemos alcançar a aposentadoria deles aqui no quadro. É o que a gente pode esperar.
Nós esperamos. Porque se eles se aposentarem voltando para os homens de origem, vão morrer de fome.
Isso. Essa foi um grande fato que a gente tem que analisar tudo isso.
Pois não, Torres.
Já está no que ocorri?
Não, na verdade, o que o senhor está. A manifestação. Mas o senhor quer o que ocorrer? Passa a palavra para o senhor no que ocorrer, pois não. Na verdade, eu já fiz a deliberação, então aprovado por unanimidade já, né? Unanimidade, aprovado o relatório da comissão. Mas, doutor, Torres, uma palavra.
Quero saber com relação àquela instrução de serviço acerca dos processos que foi colocado aqui.
Foi com relação à corregedoria, né?
A corregedoria, se tem notícia, já foi pronta?
Não, nós estamos preparando a documento.
Aquela situação que.
Para encaminhar a sugestão ao procurador-geral.
Sim.
Pronto. Já está sendo elaborado tudo.
Certo. Aguardarei. Esse processo, quando a pessoa se julga impedida, encaminha tudo. Que, às vezes,
que nós deliberamos que ia ser discutido entre vocês uma instrução.
Somente os processos virtuais, que os prazos já estão. Não,
Rediscutir a questão aqui.
E a corregedoria?
Na verdade, é orientação ao cartório.
Até pra gente,
ao cartório.
Também, é o que a gente vai ver. Perfeito, perfeito. Mas ele ficou de trazer a sugestão, foi acessado, e a partir daí a gente discute.
Chega no gabinete, já está estourado o prazo.
Nós vamos fazer por escrito ao procurador-geral.
Na verdade, foi uma sugestão, mas. Inclusive, esse assunto já foi discutido, o doutor Josanias já trouxe a discussão.
Sim, mas seria feito.
Por meio da assessoria, mas se está se pensando uma fórmula que seja juridicamente possível
perfeito,
também.
Perfeito.
Não é porque não adianta, porque é uma situação factual que está registrado na jurisprudência do STJ e do Supremo. O processo começa a contar o prazo a partir do momento que chega na secretaria.
No ingresso,
perfeito.
Aí a gente tem que encontrar uma forma de fazer correr administrativamente.
Tem que ser com serenidade, né?
Para encontrar
um mecanismo que resolva a situação e proteja o procurador que vai funcionar e contemple a legislação também, né?
Perfeito, perfeito, Carlos. Então, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e, é claro, encerrada a nossa reunião. Muito.